Incêndio florestal mata ao menos 11 pessoas no sul da Espanha.
Fogo na região da Andaluzia deixou 6 feridos e mobilizou 150 bombeiros em meio à onda de calor que alimenta incêndios no sul da Europa.
Agência Climática dos Estados Unidos aponta 81% de chance de El Niño muito forte até o fim de 2026.
Fenômeno já está ativo no Pacífico, pode figurar entre os mais intensos desde 1950 e tem 97% de probabilidade de persistir até o início do próximo ano, 2027.
Donald Trump demite últimos integrantes da Comissão Eleitoral dos Estados Unidos às vésperas das eleições de meio de mandato.
Os três últimos comissários deixaram o órgão federal independente 4 meses antes das eleições parlamentares, ampliando a ofensiva da Casa Branca sobre o sistema eleitoral americano.
Esporte na Copa do Mundo. França vence Marrocos e avança às semifinais da Copa do Mundo de 2026.
Com gols de Mbappé, Dembélé, seleção francesa faz 2-0 e fica a uma vitória da terceira final consecutiva em mundiais. Lembrando, a França venceu a Copa de 2018, chegando na final, obviamente. Depois chegou em 2022, só que perdeu para a Argentina. E agora há uma vitória, então, de outra final. 6-4.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
6:04. Agora a gente começa o nosso giro de repórteres ao vivo. Então, muito bom dia para todos vocês que já estão posicionados para nos trazerem os principais destaques, começando pelo Rio de Janeiro. Presidente do Instituto Rio Metrópole é preso em operação contra desvio de 86 milhões de reais. O MPRJ aponta esquema de corrupção envolvendo contratos irregulares, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro. 6 pessoas foram presas e 11 denunciadas. O Gustavo Sleman está aqui conosco para contar toda essa situação, Gustavo.
É isso. Bom dia para todo mundo que acompanha aqui a programação da TMC nesta sexta-feira. Essa ação foi realizada ontem pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. E essa ação teve início após um saque suspeito feito na cidade de Teresópolis, na região serrana aqui do Rio de Janeiro, ainda em janeiro deste ano, quando uma das integrantes desse esquema, apontado pelas investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro, sacou uma alta quantia em dinheiro em espécie após, né, repasses feitos para uma instituição que, segundo as investigações, é apenas uma empresa de fachada criada para poder receber esse dinheiro e depois realizar saques. E aí ontem a gente teve a ação do Ministério Público do Rio, que contou inclusive com o apoio da Polícia Civil, até porque entre os envolvidos, entre os presos, havia um delegado. Esse delegado que era responsável, de acordo com as apurações, com a empresa que fazia justamente o transporte desse dinheiro, né? Uma empresa de transporte de dinheiro. Então ele acabou sendo preso também. Foram 7 pessoas presas, 6 com mandados de prisão e uma 7ª pessoa presa em flagrante, né? Fora aí desses mandados, 11 pessoas denunciadas e outros mandados de busca e apreensão. Entre os presos, inclusive foi o último a ser detido dentro dos mandados, foi o Maurício Knoploch, ele que é diretor do Instituto Rio Metrópole, que é o grande alvo dessa ação do Ministério Público do Rio de Janeiro, e é pai do deputado estadual Alexandre Knoploch. Até o parlamentar informou que ele e o pai não possuem nenhum tipo de vínculo profissional, quando a gente pediu um posicionamento por parte dele. O Maurício chegou a ser considerado foragido, já que ele não foi encontrado nos endereços que a justiça tinha em relação a ele. O presidente do Instituto Rio Metrópole, apontado como líder desse esquema, ele foi preso num condomínio onde mora, na Barra da Tijuca, na zona sudoeste aqui da capital fluminense, ainda durante a manhã. Agora, a Corregedoria da Polícia Civil abriu uma investigação interna para apurar a conduta desse delegado, e a gente também agora vai acompanhar os próximos passos em relação à justiça das prisões dessas outras pessoas, né, detidas durante essa ação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, esquema esse que movimentou de maneira fraudulenta 86 milhões de reais nos últimos anos. Só para a gente recapitular para o ouvinte fora do Rio de Janeiro, o Instituto Rio Metrópole, ele foi criado em 2018 e ele cuida do planejamento organizacional e também de outras questões de diretrizes das 22 cidades que fazem parte da região metropolitana do Rio de Janeiro, incluindo municípios da Baixada Fluminense e também de outras regiões administrativas aqui do estado fluminense, pessoal.
R$86 milhões, dinheiro público, né? Obrigado, Slema, pelo panorama completo, também contextualizando para todo mundo que nos acompanha. A gente continua gerando a nossa reportagem. Vamos para Brasília agora com o meu xará, o Rafael Ferite, que já está ao vivo com a gente. A Polícia Federal investiga então Daniel Vorcaro por suposta encomenda de dossiê contra a CEO do Itaú. Essa então é mais uma informação relativa àquela operação Compliance Zero, né, Rafa?
Oi, Rafa, oi, Fernanda, bom dia para vocês e para os ouvintes e espectadores aqui da TMC. Pois é, né? Essa é a 10ª fase da Operação Compliance Zero, autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que dão mais detalhes sobre todo esse esquema montado por Daniel Vorcaro no escândalo do Banco Master, que é, como a gente já sabe, muito além de um esquema de fraude financeira. Dessa vez, ele montava um esquema para intimidar e constranger mesmo alguns adversários, né? Desafetos que ele considerava, no caso, o dono do Itaú, Thiago Malui. O Vorcaro tinha contato ali com o Thiago Miranda, o publicitário, e as mensagens que foram colhidas no celular do Thiago e também no celular de Daniel Vorcaro mostram que o Thiago Miranda funcionava como um intermediário para contratar influenciadores digitais, pagando até R$2 milhões por mês para recrutar esses influenciadores, pagando ainda valores por postagem, tanto para falar, para criticar o Banco Central, mas também para colher dados, né, referentes a esses adversários. Por exemplo, uma das mensagens mostram que o Thiago Miranda conseguiu dados como CPF, contas bancárias, patrimônios ali do Thiago Malui e da esposa, e ele queria soltar isso por um veículo. Né? A mensagem mostra ele falando com Daniel Vorcaro, dizendo que queria soltar por um outro veículo essas informações, como uma tentativa de interferir ali de atrapalhar ali alguns planos do Thiago Malui a pedido de Daniel Vorcaro, que considerava ele um adversário. Então, a gente teve esses detalhes aqui nessas mensagens, tem até uma matéria no site da TMC, assinada pelo nosso chefe de reportagem Igor Damasceno, mas a defesa do Thiago Miranda negou ilegalidades, afirmando que ele estava prestando um trabalho publicitário para Daniel Vorcaro, para apenas de tentar melhorar a imagem pública de Daniel Vorcaro, mas que ele não cometeu nenhuma legalidade. Enfim, a Polícia Federal vai seguir investigando, né? Ela tem em seu poder vários celulares de Daniel Vorcaro, e para descobrir até que ponto chegou esse esquema do Banco Master. Volto com vocês.
Tem bastante coisa ainda para a gente também acompanhar. Muito obrigada pelas informações, Felipe. Agora 6:10. Bom, excepcionalmente hoje a gente não tem o Bruno Rizzi, o nosso analista, mas segunda-feira ele está de volta, então hoje a gente não tem Bruno ao quadrado, mas a gente tem Bruno Chesi aqui ao vivo no estúdio. Flávio Bolsonaro diz estar aberto a diálogo com Michele após crise dentro do PL. O senador afirma esperar o momento certo para uma reaproximação com a ex-primeira-dama e busca a união para a campanha presidencial. Bruno Chesi, nosso editor-chefe, está aqui, então muito bom dia.
Pois é, Fernanda e Rafael, então, é uma novela que está se estendendo já faz algumas semanas, e ontem, de passagem aqui pela capital paulista, o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, falou um pouco sobre essa reconstrução de diálogo que ele está tentando com a Michele Bolsonaro, inclusive, assim como o próprio Bruno Rizzi já trouxe aqui, alguns aliados do Flávio Bolsonaro já estão optando, inclusive, de chamar ela pelo nome solteira dela, sem citar o Bolsonaro, para também ali fazer uma certa desvinculação da ex-primeira-dama com a ala bolsonarista, né? Então, esse impasse, ele ganhou peso, principalmente porque a Michele, ela tem uma forte influência dentro do eleitorado bolsonarista, mas principalmente dentro do eleitorado de mulheres que são bolsonaristas, ou também a gente pode classificar aqui como mulheres conservadoras. Então, ela, inclusive, quando publicou os vídeos há duas semanas atrás, ela fala diretamente isso na abertura: eu quero falar com você, principalmente com você, mulher. Então, o Flávio agora está tentando nessa costura, fazer uma espécie de meio campo ali, trazer também a credibilidade desse eleitorado de volta para ele, até porque outros aliados também conseguiram botar ainda mais para baixo. A gente cita aqui o Paulo Figueiredo com aquelas como é que é, mulher não sabe votar, ou se vota, só vota bem quando vota com o marido. Então isso também colocou ainda mais para baixo qualquer tipo de credibilidade que o Flávio Bolsonaro possa ter dentro do eleitorado feminino. Ele ontem passou aqui pelo aeroporto de Guarulhos e a gente separou um trecho de uma fala dele que a gente vai conferir agora.
Eu estou sempre aberto aqui a conversar, né? Sempre esperando o tempo que ela achar que é o suficiente para ela estar com a gente na campanha, vestindo a camisa, porque eu tenho certeza que a Michelle pensa igual a mim.
A gente acompanhou então essa fala do Flávio. Né? Inclusive, Bruno Chiesi, né? Dá para a gente também pontuar todo esse contexto envolvendo a Michelle Bolsonaro, deixa ainda mais a situação em dúvida, né? Pairando no ar a dúvida sobre o cenário eleitoral em relação à disputa ao Senado no Distrito Federal, né? Porque o Ibanez Rocha também já afirmou que não será candidato. A Michelle inicialmente também parecia aí nesse caminho, só que muitos parlamentares do PL afirmam que não, que ainda contam com a candidatura dela ao Senado Federal. Então a gente vai acompanhar, porque realmente está bem interessante.
E no meio disso tudo tem o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que já inclusive disse que dentre as parlamentares mulheres, nenhuma chega aos pés, por mais que a Michelle não seja parlamentar, nenhuma tem o alcance,
o potencial
que Michelle Bolsonaro tem. Então ainda há de se esperar os próximos capítulos dessa novela, porque, enfim, como você falou, ela é de suma importância
pro PL
e para uma categoria que a gente tem aqui há de convir que o Flávio não consegue atingir por si só, né?
E a vitória dela na disputa ao Senado é dada como certa no DF, em Brasília, justamente pela força que ela tem, por tudo isso que você explicou pra gente, e também, né, agora com a desistência do Ibanez Rocha, a situação fica ainda mais fácil, digamos assim, caso ela efetivamente seja candidata ao Senado pelo Distrito Federal.
E lembrando de toda essa crise, né, entre Flávio e Michelle, Valdemar da Costa Neto defendeu a reconciliação.
Ele é o principal, ele é o maior interessado nisso, é o Valdemar da Costa Neto, com certeza.
Vamos ver também o que vai fazer Jair Bolsonaro, né? Que evidentemente está quieto em sua residência, mas deve também estar articulando bastante e tentando ali, né, resolver esse atrito, esse estresse, no mínimo, entre Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro. 6:15.
Obrigada,
valeu, Chesi.
TMC. Quem escuta sabe.
6:15. O Brasil prepara uma nova fase de ajuda humanitária à Venezuela duas semanas depois dos dois terremotos que mataram pelo menos 3.889 pessoas, os tremores mais fortes no país em mais de 100 anos. O presidente Lula se reuniu por mais de 2 horas com ministros e comandante da aeronáutica para fazer um balanço do que já foi feito e planejar a etapa de reconstrução. A reunião não foi conclusiva. O governo aguarda a Venezuela indicar do que mais precisa para fechar o novo plano.
A primeira fase da operação brasileira já é a maior ação humanitária recente do país. Foram 6 voos, 60 toneladas de suprimentos e insumos médicos, 100 purificadores de água e um hospital de campanha com 30 leitos e capacidade cirúrgica, operado por 93 militares da Marinha. Na mesma reunião, o governo tratou também de Cuba. A avaliação em Brasília é que a crise humanitária na ilha piora e piora rápido, com relatos de fome crescente, principalmente entre crianças, e apagões também que infelizmente são generalizados. Então já foram 3 nos últimos 6 meses. A situação cubana se agravou com o endurecimento das sanções americanas. E Trump chegou a dizer que teria a honra de tomar a ilha.
E o presidente da Turquia deu de presente a cada líder da OTAN um revólver personalizado, com direito a 6 balas de verdade na caixa. O gesto de Recep Erdogan ao fim da cúpula da Aliança Militar do Ocidente, em Ankara, virou um problema diplomático e logístico. Na mesma caixa vermelha havia até uma nota isentando as armas dos controles de exportação. Quem revelou o presente foi o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, ainda no avião de volta.
E as reações mostram o tamanho da saia justa, né? O premier belga entregou a arma imediatamente à polícia do aeroporto para guardar em um cofre. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, agradeceu o gesto, mas pretende doar o revólver a um museu militar depois de inutilizado. Então a gente verifica realmente toda essa tensão e a gente continua acompanhando aqui na TMC. 6:17.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica,
TMC. A gente continua com o nosso giro de repórteres ao vivo, agora direto de Belo Horizonte, o TJMG, né? Tribunal de Justiça de Minas Gerais mantém suspensão do programa de escolas cívico-militares lá em Minas Gerais. Decisão por maioria impede continuidade do modelo nas 9 unidades que já adotavam o sistema e bloqueia novas implementações no estado. Mariana Reis, estamos contigo.
Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos. O governo de Minas ainda pode recorrer dessa decisão. Por 2-1, os desembargadores validaram essa decisão que foi inicialmente tomada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, proibindo o governo de dar continuidade a esse modelo nas 9 escolas que já o adotavam e também de implementá-lo em novas unidades. Esse modelo foi considerado irregular pelo Tribunal de Contas porque não há previsão orçamentária para executá-lo. Vale lembrar também que ele passa por cima de uma decisão federal, já que em julho de 2023 o governo federal decidiu encerrar o Programa Nacional de Escolas Cívicos Militares. Este é um modelo que já era defendido pelo ex-governador Romeu Zema e se mantém aí pelo seu sucessor, né, o atual governador Matheus Simões, essa intenção de expandir esse modelo de escolas cívicos militares, inclusive depois de assumir o governo efetivamente, Matheus Simões chegou a enviar aqui para a Assembleia Legislativa de Minas um projeto de lei dispondo sobre a criação de um modelo cívico-militar de ensino estadual, mas essa proposta ainda não avançou na casa. Volto com vocês.
Valeu, Mariana, obrigado pelas informações. A gente vai continuar atento também a esse assunto. E a gente continua então girando a reportagem da TMC aqui no Start. Vamos para o Paraná agora, né? Curitiba e outras capitais, outras 8 capitais, preocupadas então com o alerta para o avanço de casos de síndrome respiratória aguda grave. Já o Léo, o Leonardo Gomes tem informações sobre esse assunto com a gente. Mas agora então, o Supremo Tribunal Federal deve julgar no segundo semestre, porque tem o chamado recesso, a ação que questiona a constitucionalidade da chamada Lei das Betes. Vamos para Brasília então com Lívia Brás, que vai explicar tudo pra gente, essa expectativa também, certo, Lívia Brás?
Oi, Rafa, Fê, bom dia para vocês. Pois é, essa ação foi apresentada pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, que pede que as apostas esportivas online sejam consideradas ilegais. Para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, esse setor ele tem caráter predatório e poderia provocar aí a violação de direitos fundamentais. Entre os principais pontos que vão ser debatidos está a proibição do uso de recursos de programas sociais, como, por exemplo, BPC, benefício de prestação continuada, e também o Bolsa Família, nessas plataformas, né? O governo diz que ele não consegue controlar muito bem o destino do dinheiro depois que ele é depositado na conta desses beneficiários. E aí, como uma alternativa, ele editou uma portaria que impede que esses beneficiados, né, eles se cadastrem nas casas de apostas online. Agora, um outro tema que também deve ser analisado pelos ministros é a possibilidade de proibir que as apostas sejam feitas, apostas relacionadas a um único atleta, como, por exemplo, pênalti, cartão amarelo, porque a avaliação é que esse tipo de aposta, né, esse tipo de mercado, aumenta muito o risco de manipulação de todos os resultados. O Supremo também mostra muita preocupação com possíveis ligações entre as bets e o crime organizado, além também, claro, de impacto social, endividamento das famílias, vício em jogos e até lavagem de dinheiro. dinheiro. Essa decisão, ela pode, de fato, definir as regras desse setor e deve ganhar muito destaque político agora, né, às vésperas das eleições. Daí ontem, ainda sobre esse assunto, né, o ministro da Fazenda, Dario Durgan, ele disse que novas regras para publicidade das apostas online vão ser publicadas hoje. Numa entrevista coletiva, o ministro detalhou as medidas, disse que apresentou os dados também do combate às bets irregulares e às publicidades delas com números de 2025 para cá. Vamos ouvir.
São 56 mil sites, aplicativos, plataformas derrubadas de bets ilegais no país até hoje. Quase 1000 perfis de influenciadores removidos de redes sociais. Com as plataformas autorizadas, plugadas no SIGAP, que é o sistema que a gente acompanha no Ministério da Fazenda, todas as apostas por CPF no país, a gente já exigiu a autoexclusão por pedido de pessoas, de quase 1 milhão de pessoas.
Bom, a votação desse tema lá no Supremo só deve acontecer de fato no segundo semestre, prevista aí mais ou menos para o mês de setembro.
Ótimo, obrigado pelas suas informações, Lívia. E as publicidades, então, também, né, só para a gente reforçar aqui, vão ser acompanhadas de advertências do Ministério da Fazenda, como: apostar faz você perder dinheiro, apostar pode causar dependência, e apostar não é investimento. Só para a gente complementar, então, todas as informações. Agora, 6 horas e 23 minutos.
E a gente continua aqui, então, com mais manchetes para você que acompanha o Start TMC. Um robô que abre a sua planilha, responde os seus e-mails e monta a sua apresentação sozinho. É o avanço tecnológico, né? É a nova aposta, então, da OpenAI, dona do ChatGPT, que lançou o ChatGPT Work, um agente de inteligência artificial criado para assumir tarefas do trabalho. E aqui vale, então, traduzir, né, para ficar clara a informação. A gente é aquela inteligência artificial que não só responde a perguntas, mas também executa. Recebe um único comando, divide o trabalho em etapas menores e vai fazendo tudo por conta própria. Mas claro que é bom sempre ficar atento, né, no que está fazendo ali, para ver se o comando foi realmente feito de forma correta.
Exatamente. Na prática, a ferramenta se conecta ao e-mail, ao calendário e a programas que muita gente usa no escritório, como Excel, Teams, o Slack. E ela também dá conta de tarefas repetitivas, tipo monitorar sites e criar resumos, mesmo com o usuário desconectado. E a empresa garante que dá para manter o controle, já que o usuário pode fazer perguntas, mudar as orientações e revisar as ações mais importantes antes do robô executar.
6 horas e 24 minutos, viajar de avião com criança ficou um pouco menos complicado e mais barato. A ANAC, que é a agência do governo responsável por regular a aviação aqui no Brasil, publicou uma regra que garante: menores de 16 anos têm direito a sentar ao lado dos pais ou responsáveis sem pagar nada mais por isso. E a companhia aérea, nesse caso, que cobrar pela marcação dos assentos, pode ser até multada. Então, vale ficar atento.
E na hora de comprar a passagem, ou mesmo se a reserva for alterada depois, a empresa é obrigada a acomodar a criança ou o adolescente num assento vizinho ao do adulto de graça. Mas atenção a um detalhe: a gratuidade não vale para tudo. Se a família escolher assentos com benefícios extras, como aqueles com mais espaço para as pernas, ou quiser mudar de classe, aí a cobrança continua valendo normalmente. 6 horas e 25 minutos.
Start TMC. Quem escuta, sabe. Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
Pode isso, Arnaldo.
É isso aí, Galvão. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo. E comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Fala, meu povo, Copa do Mundo rolando, mas a Série C do Brasileirão continua com tudo, hein? Toda essa emoção você acompanha com exclusividade no canal do Benja no YouTube. E aqui não tem clubismo, não. Tem todos os jogos para todos os torcedores. A Série C do Brasileirão, do jeito que você quer no canal do Benja. Aqui se vive o futebol de verdade.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
A Seleção Auto Shopping Linha Verde continua em campo no mês de julho, com condições especiais para vocês conquistarem o carro novo. Não deixe a oportunidade passar. Auto Shopping Linha Verde. Escolha quem joga por você.
Há músicas que marcam a nossa história. O espetáculo Memórias Cantadas traz Serginho Prestes e grande banda ao vivo para uma noite emocionante. Cante juntos sucessos autorais e clássicos inesquecíveis de Cartola, Djavan, Caetano, Lenine e muito mais. Venha celebrar a música brasileira com arranjos refinados. Anote aí, dia 21 de julho, às 20h30 da noite, no Teatro Guairinha. Garanta já o seu ingresso em Disque Ingressos. Apoio TMC. Quem escuta sabe.
Kia Barigui, seu negócio não pode parar. Novo Kia Bongo 2027 4x4. Aceitamos seu Bongo ou HR na troca. Antecipe sua compra e economize 10 mil. Kia Barigui, em Curitiba, na rua Jerônimo Dusky. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O som dessa viola caipira parece brotar da terra. Do mesmo jeito que brotam alimentos fresquinhos nas áreas sob as linhas de transmissão da Copel. É o programa Cultivar Energia, que já soma 57 hortas comunitárias em 12 municípios do Paraná. Copel Cidadã, iluminando vidas. Copel, pura energia.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
O novo Hyundai i20 chegou na Hyundai Servopa. Dia 11 de julho, venha conhecer de perto o lançamento que traz o upgrade que muda o jogo. Design marcante, amplo espaço interno, muita tecnologia e segurança. Participe do nosso Open Door. Aproveite as condições e fale com nossos consultores. WhatsApp BBB 41-3213-6060. Hyundai Servopa. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Muito bom dia, uma excelente manhã. Você é conectado com a gente em 100.3, ligado na nossa programação também pela internet em tmc.com.br. Vamos juntos. Hoje é sexta-feira, 10 de julho de 2026, às 6h30 da manhã. É hora de atualizarmos aquilo que é notícia, os principais destaques do noticiário. Eu sou o Leonardo Gomes e te faço companhia ao longo de toda esta manhã. Polícia Civil identificou ferimentos no irmão da menina de 3 anos que foi chutada pelo pai em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. O menino tem 5 anos e é enteado do homem que aparece nas imagens agredindo a filha. Durante a investigação, os policiais descobriram que o homem agrediu o enteado semanas antes de ser flagrado chutando a filha. Este agressor, este criminoso, está preso. A gente vai trazer os detalhes dessa história daqui a pouco no Start TMC. Em instantes. A ponte da integração entre Brasil e Paraguai passará a operar com novas regras de circulação a partir de 3 de agosto. As mudanças incluem a liberação de caminhões leves vazios durante o dia e a autorização para novas modalidades de transporte de passageiros. Apesar do avanço, a estrutura seguirá sem receber caminhões carregados, mantendo a operação parcial da travessia entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco. Curitiba e mais 8 capitais estão em risco ou alto risco para a disseminação de síndrome respiratória aguda grave, com sinal de crescimento no longo prazo. Isso segundo o mais recente boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, divulgado nas últimas horas, que aponta ainda que outras 11 cidades também registram incidência de síndrome respiratória aguda grave em níveis de alerta, risco ou alto risco, porém sem crescimento para as próximas semanas. Nove graus de sensação térmica neste momento, nos termômetros a temperatura está bem pertinho dos 10 graus, pouco mais de 9,5 para ser mais exato. A máxima prevista para hoje é de 23 graus, então devemos ter uma tarde até quente, hein? O sol mais uma vez deve brilhar bastante, daqui a pouco por volta das 7 horas da manhã nós temos previsto o nascer do sol e com isso ele deve brilhar de forma bastante intensa ao longo de todo o dia, principalmente durante a tarde, dando aquela amenizada no frio que a gente normalmente sente agora, né? No final da madrugada, começo da manhã, começo do dia. Portanto, mínima neste momento 9 graus, máxima de 23. A chuva pode retornar para a capital paranaense apenas amanhã. Amanhã pode chover boa parte do dia, principalmente durante a tarde e também à noite. A máxima prevista para este sábado é de 23 graus, a mínima de 13. Curitiba amanhece ou ainda vai terminando a madrugada com trânsito tranquilo nas principais avenidas, alamedas, ruas da cidade. Agora o motorista que pega os contornos, por exemplo, o contorno norte, vai encontrar trânsito bastante carregado perto ali da Justo Manfron, perto de Santa Felicidade. Motorista que sai, por exemplo, de Almirante Tamandaré, sentido sul, ou até mesmo no sentido Via Vêneto, Manuel Ribas, vai pegar ali alguma das vias ou até mesmo Campo Magro, vai encontrar trânsito bastante carregado neste momento, um trânsito intenso, inclusive devido a obras.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
6:33, você acompanha o Start TMC em todo o país com Fernanda Câmara, comigo Rafael Tebas também, a gente como sempre movimentando os assuntos e a nossa reportagem. A gente vai para Brasília agora, o novo líder do PT no Senado, Camilo Santana, está falando aí que acredita num diálogo, numa melhora na relação entre Lula e o presidente do Senado do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Será? Quem vai contar pra gente é o Rodrigo Vicente.
O novo líder do governo no Congresso, Camilo Santana, tenta articular uma melhora na relação entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente aqui do Senado, Davi Alcolumbre. A relação se tornou complicada desde que a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal foi rejeitada. Segundo Camilo, a reunião deve ocorrer até o recesso parlamentar previsto para agora, dia 18 de julho. Santana contou que há uma mobilização de membros do governo para que a conversa entre os dois presidentes ocorra, o que inclui outros senadores e também o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães. Bem, além de tentar apaziguar a relação entre Lula e Alcolumbre, a conversa deve abordar a proposta de emenda à Constituição que quer acabar com a escala 6x1. Há outras matérias paradas aqui no Senado, como a PEC da Segurança Pública e também o projeto de lei que institui a política nacional de minerais críticos e estratégicos.
Valeu, Rodrigo Vicente, no túnel do tempo no Senado Federal, ali o espaço que dá acesso aos senadores da República, né? Lá que ele estava conversando com a gente, portanto, apurando, como sempre, a TMC em cima do lance no Congresso Nacional e trazendo tudo, muitas vezes, em primeira mão.
E a gente continua aqui com os nossos repórteres, sempre com os principais destaques do dia e sobre tudo o que aconteceu. O ataque que matou um policial civil voltou a expor uma contradição na zona norte do Rio. Uma região marcada pela presença histórica do exército, mas que há décadas convive com assaltos, tiroteios e operações policiais. Vamos então com a Luísa Rodrigues.
A morte do inspetor da Polícia Civil, Carlos Alberto Freire Neto, em uma emboscada de traficantes no Muquiço, reacendeu o debate sobre a violência em um dos trechos mais críticos da Avenida Brasil. O ataque aconteceu ao lado de uma área do Exército, em frente ao Minhocão de Guadalupe. Construído na década de 1950 para abrigar militares, o conjunto hoje convive com o avanço da criminalidade no entorno. Segundo o historiador Rodrigo Rainha, essa transformação acompanha as mudanças na ocupação urbana da região e a perda da presença do Estado.
Para entender um pouquinho sobre por que, uma área que ela tem uma característica de ser militarizada acaba se tornando uma área de risco, eu preciso entender um pouquinho a geografia do Rio de Janeiro. Com a ideia de construir uma série de conjuntos habitacionais e áreas de moradia para populações que historicamente estariam vinculadas à estrutura militar que era muito forte no Rio de Janeiro, em especial quando aqui era a capital. Uma vez abandonadas, passam a ser espaços de ocupação de moradia popular, passam, sem ação do Estado, serem uma área em que cresce as dinâmicas de tráfico de drogas, como vai ser marcado em várias áreas do subúrbio do Rio de Janeiro.
A violência na região se arrasta há décadas. Em 2007, cerca de 350 militares participaram de uma operação no Muquiço após traficantes atacarem a casa de um sargento. Em 2019, o músico Evaldo Rosa morreu depois que o carro em que estava foi atingido por mais de 80 disparos feitos por militares do Exército. Para o antropólogo e capitão veterano do BOPE, Paulo Storani, o fortalecimento das organizações criminosas mudou a relação das facções com áreas ligadas às Forças Armadas.
Mas, lamentavelmente, ao longo dos anos, a criminalidade foi perdendo esse respeito e hoje você vê até unidades que possam ser invadidas por organizações criminosas com objetivo de roubar fuzis de assalto, munição, enfim. Uma realidade lamentável do Brasil hoje, onde as Forças Armadas brasileiras, com todo o seu poderio, com toda a sua trajetória, sua tradição e história, está se perdendo por conta desses valores que muitas das vezes vão sendo colocados de lado em relação à forma como ela se relaciona com a sociedade.
Quem passa pela região diz que a presença do Exército hoje se concentra nos apartamentos funcionais.
De um lado fica uma área de mata, onde tem a guarita também desarmado, e do outro lado fica o condomínio, onde tem essa guarita também deles. E do lado tem o quartel do bombeiro, entendeu? E ele fica desarmado. Eles sempre estão atravessando a rua, indo para a área de mata e voltando, sempre desarmados. Somente serviço de guarita, fica na entrada, abrindo o portão e fechando, entendeu?
Em nota, o Comando Militar do Leste informou que há 4 blocos de apartamentos funcionais na região, com serviço de guarda nas portarias e monitoramento por câmeras. A reportagem questionou quais são as atribuições desses militares, se eles atuam armados e quais protocolos existem para casos de violência nas imediações dos apartamentos funcionais. Até o fechamento desta edição, o Comando Militar do Leste não havia respondido.
6:39 e agora a gente vem aqui para São Paulo. Olha só, hein? Tem polêmica. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, aí fazendo críticas às trajetórias de Simone Tebet e também de Marina Silva, falando que elas não são de São Paulo. Só que a lei, né, não exige origem no estado para candidatura, não é isso, Ricardo Spargoli?
Exatamente, Rafael Tebas. Em evento no interior paulista nessa semana, o Tarcísio afirmou que Tebet e Marina não começaram a fazer política em São Paulo e construíram suas trajetórias em Mato Grosso do Sul e no Acre, respectivamente. Mas afinal, o que diz a lei, o que diz a legislação brasileira em relação a isso? Bom, a legislação não exige que um candidato tenha construído toda a sua carreira política no estado onde pretende disputar a eleição, Rafael Tebas. Para concorrer a um cargo eletivo, a Constituição Federal e a lei eleitoral determinam, entre outros requisitos, claro, que o político tenha domicílio eleitoral na circunscrição em que pretende concorrer pelo menos 6 meses antes do pleito. Então, para definir melhor, para simplificar, ele precisa ter um imóvel 6 meses antes do pleito acontecer no estado onde ele vai disputar.
Inclusive, o Tarcísio de Freitas nasceu no Rio de Janeiro,
né? Exatamente, por isso que é juridicamente possível, por exemplo, uma pessoa nascida no Rio de Janeiro disputar o governo de São Paulo, o Senado ou qualquer outro cargo fora do Rio de Janeiro. Foi o que aconteceu com o próprio governador Tarcísio de Freitas, que nasceu no Rio de Janeiro, viveu grande parte da sua vida em Brasília, mas em 2022, 6 meses antes das eleições, ele se mudou para São José dos Campos. Ele tem domicílio eleitoral em São José dos Campos e, por isso, pôde concorrer e se eleger para o Palácio dos Bandeirantes na ocasião. E existem outros casos também, Rafael Tebas, na história do Brasil. Casos. Tanto na direita quanto na esquerda. Eduardo Bolsonaro, Tiririca, Erundina, Celso Pita, Jânio Quadros, Fernando Henrique Cardoso, Rafael Tebas. Todos esses foram eleitos fora do estado onde nasceram. Por isso é totalmente possível.
Exato. Então foi uma infelicidade que o Tarcísio falou?
Ele quis dar uma cutucada. Agora, o importante, né, independentemente do espectro político, é ser honesto e competente, né? É isso que importa.
Independente de onde nasceu também.
Exato, evidentemente, claro, óbvio. É isso, Ricardo Espárvoli, então, explicando pra gente também como funciona a legislação eleitoral. Valeu, Espárvoli.
Valeu.
6:41, a gente vai agora pro Paraná?
Infelizmente, com um assunto pesado, lamentável, repugnante. Pai é preso no Paraná após polícia identificar novas agressões contra a criança, né, da família. A investigação aponta que o homem teria agredido o enteado de 5 anos antes de ser flagrado chutando a filha de 3 anos.
Nossa, a imagem é revoltante, né?
Não dá.
Nossa.
Leonardo, tô contigo.
Esse caso ganhou uma enorme repercussão nas últimas horas por conta da gravação e por conta do tremendo de um absurdo. E a situação vai ficando cada vez pior, uma vez que antes do pedido de prisão, na verdade, sustentou esse pedido de prisão, né? Porque é aquele negócio, ninguém pode determinar a prisão ao não ser um juiz, o poder judiciário. Mas o que a polícia pôde fazer? Juntar todos esses elementos, essas provas, inclusive ferimentos encontrados neste menino de 5 anos de idade, no irmão, portanto, da garota que foi, da criança, né, de 3 anos de idade, que foi chutada. Esse vídeo circulou nas redes sociais e também tomou conta do noticiário, inclusive aqui da TMC, nas últimas horas. E aí a polícia conseguiu fundamentar que, na verdade, tratava-se de um agressor em série, quanto mais que fazia isso, esse comportamento era muito comum dentro de casa. Tanto que o enteado teria sido agredido há cerca de 2 semanas, portanto, antes deste episódio que foi gravado por câmeras de segurança. Tudo isso fez com que a justiça entendesse a gravidade do caso e determinasse a prisão deste homem. Portanto, ele está preso. Vai responder agora por lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar. A polícia não divulgou o nome dele, mas divulgou que sim, já pediu à justiça medidas para que ele não possa se aproximar tanto da filha quanto do enteado e também da esposa. Nós temos essas possíveis medidas protetivas que devem sim ser autorizadas pela justiça nas próximas horas, e não só isso. A orientação da polícia e a mãe das vítimas também já manifestou essa vontade de fazer com que a justiça proíba de vez que este homem, se algum dia ele sair da prisão, que isso lamentavelmente deve acontecer, ele não se aproxime em hipótese alguma dessas crianças, já que demonstrou que o comportamento violento faz parte do dia a dia dele. Há casos de repercussão que terminou agora com uma resposta do Poder Judiciário e também da polícia.
Pois é, era para ele ser pai, era para ele proteger, ensinar, ser exemplo, mas ele teve essa atitude, essas atitudes, né, lamentáveis, repugnantes, e agora tá preso, e que de fato a justiça seja feita. Obrigada, Leonardo. 6:44.
A gente.
TMC, quem escuta sabe. Transamérica.
Muito bem, vamos agora para Belo Horizonte, a gente volta para BH, outro caso de enorme repercussão, os detalhes da reconstituição do assassinato de um casal de idosos na região centro-sul de Belo Horizonte vão ser divulgados na próxima segunda-feira, né? Essa divulgação, imagino eu, vai ser feita pela Polícia Civil de Minas, é isso, Mariana Reis?
Exatamente, Rafael. A polícia vai divulgar, né, os detalhes da simulação desse crime que foi feita na tarde da última quarta-feira no apartamento onde o advogado Cláudio Atala, de 75 anos, e a esposa, a empresária Maria Clotilde, de 76 anos, foram mortos com dezenas de facadas. Essa reconstituição durou quase 2 horas e contou com a participação da assassina confessa, a diarista Paola Cirino, de 30 anos. Quem nos acompanha pela live pode ver aí o momento da saída dessa investigada, que tanto quanto ela chegou, quando ela retornou também para o presídio onde ela está preventivamente, foi hostilizada por vizinhos do casal e também por outros populares que passavam ali pelo endereço. Esse crime, a gente lembra, ocorreu na tarde do dia 29 de junho. Paola foi indicada por um primo da vítima, para quem ela prestava faxina desde outubro do ano passado, e se disse muito surpreso com este crime, porque ela era muito presente, né, nas faxinas, inclusive levava o filho criança para quando ela ia trabalhar, ele criou uma proximidade com ela, com a família, se disse muito surpreso com tudo isso. Foi a primeira ida dela na casa deste casal que foi morto. Ela disse à polícia que se interessou durante a limpeza por bens, artigos de luxo e durante a limpeza do quarto do casal, e alegou que teve um surto psicótico para poder matar as vítimas. A defesa dela, inclusive, pede uma perícia para que seja provada uma suposta insanidade mental da investigada. E já devolvendo para vocês, neste dia da reconstituição, outras diaristas que passavam pelo local disseram como o crime tem impactado o dia a dia delas. Muitas disseram que passaram a ser vigiadas durante o trabalho e outras com faxinas em negociação para pessoas até então que elas ainda não conhecem, que passaram a cancelar, então, o serviço a partir desta tragédia, né? Deste crime, dessa brutalidade que aconteceu com este casal de idosos. Volto com vocês aí.
Lamentável. Obrigada pelas informações. 6:47. TRE do Rio de Janeiro aprova pedido de tropas federais para reforçar segurança nas eleições de outubro. A solicitação será enviada ao TSE, que decidirá sobre o envio das forças federais para atuar no pleito no estado do Rio de Janeiro. Beatriz Trindade.
Exatamente. Esse pedido foi apresentado ao governador em exercício, Ricardo Couto, que concordou com essa movimentação. O documento foi então encaminhado ao TRE, que aprovou por unanimidade o pedido de reforço. O desembargador Cláudio de Melo Tavares é o presidente do TRE do Rio e durante a fala relembrou, inclusive, a importância da medida para manutenção do processo democrático eleitoral. Segundo o desembargador, o pedido é voltado para as áreas consideradas críticas do estado, já que a segurança é inegociável para os eleitores se deslocarem até as zonas eleitorais e o próprio transporte e cuidado das urnas. A solicitação agora segue para o Tribunal Superior Eleitoral, que dá a decisão final. Caso o TSE autorize esse pedido, eles solicitam apoio ao Ministério da Defesa, atuando como mediadores. Os detalhes do reforço serão alinhados com o Comando Militar logo depois. Volto com vocês.
Valeu, obrigado pelas informações e a gente continua movimentando os assuntos aqui do Start TMC e a gente sempre pontua, você participa também, mande a sua mensagem pra gente, 11972211001, ó, o Leonardo Amaral participando aqui, tá lá em Goiânia no aplicativo da TMC, indo trabalhar, ele escreve aqui, bom dia Fernando e bom dia Tebas, a Patrícia Barros também participando no nosso WhatsApp lá em Maceió, portanto também no nosso aplicativo, e o Felipe Guimarães em Brasília também já dando um alô aqui, tá indo levar a filha dele para a escola, tá indignado com essa notícia que o nosso repórter, o Leonardo Gomes, passou pra gente naquele caso do homem, né, que agrediu a própria filha, causando realmente muita revolta. E a Mariana Pires está aqui no Rio de Janeiro, tá no Rio de Janeiro mandando mensagem pra gente e perguntando que horas vai ser o jogo de hoje entre Espanha e Bélgica. Tem Copa do Mundo hoje em Los Angeles, às 16:00, jogaço entre Espanha e Bélgica. Inclusive, já que o assunto é esporte, ou já então tem o Leandro Boldaquian. Porque antes a gente vai então fazer mais um giro de manchetes rápidas aqui no Start TMC.
Vamos lá então com os nossos assuntos.
O Brasil registra a maior entrada de dólares no primeiro semestre de 2018. O país acumulou saldo positivo de quase 18 bilhões de dólares no fluxo cambial entre janeiro e junho, como a gente chegou a apontar aqui no Start TMC, impulsionando exportações e investimentos estrangeiros. Economistas, porém, projetam uma possível mudança de cenário no segundo semestre diante de juros, tensões internacionais e as eleições também.
E nos destaques internacionais, China se prepara para a chegada do novo tufão após tempestade deixar 39 mortos. O fenômeno climático deve atingir o leste da China amanhã, com previsão de fortes chuvas e ventos, enquanto o país ainda contabiliza os danos causados pelo tufão Maizak. Autoridades chinesas colocaram regiões em alerta e já evacuaram milhares de pessoas em áreas de risco, e o governo reforçou ações de emergência para reduzir impactos e evitar novas tragédias.
6:50, o trabalhador humanitário palestino Mohamed Al-Hidi, de 65 anos, morreu em um ataque aéreo israelense na cidade de Gaza, que também matou outras 3 pessoas incluindo duas crianças. O ex-professor de inglês atuava como dirigente do Comitê Egípcio de Assistência, coordenando a distribuição de alimentos e apoio a famílias deslocadas. E nas últimas semanas, para a gente contextualizar aqui, ele ganhou ainda mais reconhecimento após ajudar a organizar exibições públicas de jogos da Copa do Mundo no sul da faixa de Gaza. O exército de Israel afirmou que o alvo era integrante do Hamas e disse apurar relatos também de mortes de civis. Enfim, 6h51.
E a gente tem assunto com os nossos repórteres, mas antes a gente falou aqui que hoje é o Dia Mundial da Pizza e muita gente escreveu aqui pra gente, a Luciana Ferreira Nogueira de São Paulo. Hoje é impossível não falar de pizza, aqui em casa já virou tradição, toda sexta a família se reúne em volta da mesa. Meu sabor favorito é marguerita, simples e deliciosa. Obrigada por ter escrito pra gente. Também temos aqui o Rodrigo Martins da Silva, de Curitiba. Eu sou daqueles que gosta da boa e velha calabresa com cebola e vou lançar mais uma polêmica. Pizza do dia seguinte requentada também é uma maravilha. Muito bom, tem mais gente aqui falando sobre pizza, mas agora a gente vai então pro nosso o Chese, o nosso editor-chefe, está perguntando se vale ketchup na pizza. Eu fiquei sabendo que no Rio de Janeiro o pessoal usa ketchup na pizza.
Não, eu sou contra.
Eu sou contra também.
Respeitosamente.
E você, Chese? Todo mundo é contra. Se você é a favor, manda aqui pra gente. A gente vai aqui com a nossa reportagem. Profissionais da segurança pública poderão colaborar com escolas municipais de Curitiba em atividades cívicas e de apoio à disciplina, segundo nova lei sancionada na cidade. Vamos com a Isabela Miranda.
A partir de dezembro deste ano, Curitiba poderá iniciar o trâmite para transformar as escolas municipais em cívico-militares. A lei exige uma consulta pública obrigatória antes da adesão das escolas ao modelo, contando com a participação de toda a comunidade, pais, alunos, professores e também funcionários. O resultado da consulta será considerado um critério obrigatório para a adesão das unidades. Além disso, a redação determina que sejam considerados indicadores de vulnerabilidade social e dados de desempenho educacional, como o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Profissionais da segurança pública vão poder colaborar com as escolas de acordo com a lei. Por meio de convênios ou cooperação, os profissionais podem realizar atividades de caráter cívico e de apoio à disciplina escolar. A redação ainda prevê mecanismos de acompanhamento e avaliação contínua das ações eventualmente adotadas pelas unidades de ensino. A lei foi publicada no Diário Oficial do município no final de junho. A ideia inicial da proposta era seguir o modelo que já foi estabelecido nas escolas estaduais. Porém, depois de uma longa tramitação na Câmara de Vereadores de Curitiba, quase um ano e meio de muito debate, o texto foi alterado e prevê apenas as diretrizes de incentivo à disciplina e aos valores cívicos na rede pública municipal de educação. De acordo com a redação, entre os principais objetivos previstos estão o incentivo ao respeito às normas de convivência, às instituições democráticas e ao bem comum. As escolas também vão promover valores cívicos, sociais e éticos.
Vamos falar de Copa do Mundo, então. Vamos para os Estados Unidos agora no Start TMC. Leandro Boldaquian vai falar, claro, a França venceu, tá na semifinal e hoje tem jogão, né, Boldaquian? Fala aí.
Fala aí, pessoal do Start, bom dia novamente aqui em Nova Jersey com a fase decisiva da Copa do Mundo. Estamos chegando na reta final da competição. Tivemos ontem a primeira seleção classificada para a fase semifinal, os franceses, eles de novo estão, né, na semifinal, mais uma vez, já foram finalistas nas duas últimas Copas do Mundo, campeões em 2018 na Rússia e foram vice-campeões, né, em 2022 no Catar, perdendo para a Argentina num jogo épico, né, para muita gente, o maior jogo, né, uma grande final, a maior final de todos os tempos. Quem sabe, né, pode se repetir, já que a França segue firme e forte. Mbappé chegou ao seu 8º gol nessa competição, igualando com o Messi na artilharia. Teve a chance de marcar no primeiro tempo um pênalti, ele desperdiçou, bateu mal pra caramba, mas o craque é diferente. O craque consegue tirar aquela jogada da cartola e o jogo se caminhava, né, para ter dificuldade, para a França de repente sofrer com a prorrogação, mas ele achou uma finalização impecável no canto do Bono, que voou, mas nada pôde fazer, abrindo o placar. E o Dembélé, na sequência, deu os números finais ao resultado. E a França, portanto, agora aguarda o vencedor do jogo desta tarde, com transmissão, claro, da TMC, o duelo entre Espanha e a Bélgica, né? A Espanha, que não toma gols há 6 partidas em Copas do Mundo. A força defensiva, junto com a qualidade do ataque, tem se tornado uma seleção muito segura. Então, é a favorita no confronto desta tarde, repito, com transmissão da TMC, para conhecermos os dois semifinalistas deste lado. Do outro lado, amanhã, os dois confrontos. Em Miami, vão jogar a seleção da Inglaterra contra a Noruega, os noruegueses. Poderia ser o Brasil, mas você, Brasil, não colaborou. E depois, mais tarde, em Kansas City, vamos ter o duelo da Argentina também contra a Suíça. A Argentina buscando mais uma final de Copa do Mundo. Os jogos remanescentes, na semana que vem, restarão 2 partidas de semifinais e aí a grande final aqui em Nova Jersey no domingo que vem. Briga na artilharia também, hein? Mbappé, Messi com 8 gols, o Haaland tem 7, o Harry Kane tem 6. Um excelente ponto pra gente ficar de olho nesta Copa do Mundo. Cobertura total segue aqui da TMC. Um abraço, gente, até a próxima.
Valeu, um abraço, Boldaquian. A Bélgica, que tem o De Bruyne, né, do Napoli, que inclusive também é do Felipe Bueno, Lukaku, enfim, a Espanha tem o Yamal e outros craques. Jogaço hoje. Quanto é que vai ser em um segundinho, Fernanda Câmara? Espanha e Bélgica?
2-0 pra Espanha.
2-0 Espanha, 4-1 pra Espanha. Vem aí o TMC 360
com Joana Tepton e Felipe Bueno.
Start TMC, tudo mais cedo. O start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Toda instituição pede confiança, mas toda confiança exige transparência.
Quando o dinheiro público desaparece, alguém tá pagando a conta.
Quando faltam respostas, cresce a desconfiança.
E quando a verdade é escondida,
a sociedade perde.
É a sociedade que perde.
Por isso, na TMC, acreditamos que fiscalizar o poder não é uma opção, é um dever.
Acompanhar os fatos, cobrar explicações, exigir transparência. Porque, obviamente, instituições fortes não se sustentam em discursos.
Se sustentam na confiança da população. E confiança se conquista com verdade.
Esse é o compromisso da TMC. Compromisso com a transparência. Compromisso com a verdade. Compromisso com você.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato italiano.
Noche de gala de Kaká, campeão da Liga Espanhola. Kaká de
líder. Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação, conteúdo útil para quem roda pela cidade e pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
Pode isso, Arnaldo.
É isso aí, Galvão. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo. E comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Para você que tem uma vida dinâmica e dá valor a cada segundo, as notícias que importam chegam pelo Expresso TMC.
Em uma horinha eu fico sabendo de tudo.
Os destaques do dia sem escalas.
Tem realmente tudo que eu preciso saber de um jeito mais direto e bem objetivo.
Expresso TMC.
Gosto, porque é informação de quem não tem tempo pra perder, né?
De segunda a sexta, 8 da noite. Só o que importa pra você. Quem escuta, sabe. Transamérica.
C360. Traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe.
Em ponto, 7 horas, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora mais uma edição do TMC 360. Hoje é sexta-feira, 10 de julho de 2026. Eu, Felipe Bueno, estou aqui com ela sempre, Joana Treptow. Bom dia.
Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que acompanham a TMC. Estamos prontos para mais uma sexta-feira cheios de notícias, prestação de serviço, informação. E vamos então diretos, logo, às principais notícias desta manhã.
Agora.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica,
TMC. Polícia Federal aponta que Daniel Vorcaro oferecia até 2 milhões de reais para influenciadores atacarem o Banco Central nas redes sociais de Brasília. Lívia Brás.
Os influenciadores eram convidados para um suposto trabalho de gerenciamento de reputação. E antes mesmo de saberem qual seria o cliente, eles precisavam assinar um acordo de confidencialidade com multa de R$800 mil em caso de quebra de sigilo.
Flávio Bolsonaro diz aguardar Michele Bolsonaro em campanha. Rafael Felice.
Senador e pré-candidato à presidência diz que todos da direita devem estar juntos para vencer o atual governo nas eleições.
Sobe para 4 o número de mortos pela rota em São Paulo após tentativa de assassinato ao tenente-coronel Ronickson Pimentel.
Brasil prepara nova fase.